Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17.
Pan!
Mostra-se a verdade dos dois anexuns, que o bocado não o abre a quem o fez e que paga o justo pelo pecador. Destituído ao tamborete furado, que lhe servia de curu, o Sebastião Ferreira repotreou-se com um intente de si, e tossiu uma risada. O que antes só lhe acontecera duas vezes na sua vida de tabelião, a primeira ao receber a carta que o confirmava no Flióio. A segunda, quando teve a sentença favorável nos embargos dopostos ao escrivão da Prodoria tentou fazer de suas prerrogativas. A lição famosa dada aos minoristas do prelado vingava-o não sosa das continuas amofinações com que eles o atormentavam e a família todos os dias, mas sobretudo do insólito desacato de a cara vítima quando pretendeu desalojá-los da pitombeira. Quem seria o da lembrança? Disse o Tatabel Leão para os escreventes que olhavam no Embas Lalogaratuja bacados. Olhem que merecia umas patuas, e eu que lê-las daria de boa vontade. Entreolharam-se os escreventes, como consultando a resposta. Então não atinam com o cujo? A peça foi de Trus. Agora quem pregou? Isso lá como se pode saber, code um. Ele parece que não passou, redizendo o outro. Pois não estão vendo que foi o sonso do Sabino? Atalhou o tabelião. O bioco do rapaz, com a cabeça entre os ombros, fingindo uma certa vergonha de ver descoberta sua estrepolia, escondia de modo a dar-lhe mais tom um sorriso maligno, empastado nos lábios ararelos. Eu não, respondeu ele dando uma atovelada na ilharga, o que era sinal certo de grande emoção. Essa negativa com o sotaque particular, que lhe imprimiu o rapaz e o revirado de olhos que lhe servia de asterisco, era a mais ingênua das confissões voluntárias. São de todos os tempos de todos os disfarces, e quejando os disfarces. Pois no fim de contas a lei o Garatuja 151 deste mundo tem por morte aquele versículo do bom Virgílio, sic non vobis. Abençoados e felizes da terra são os vobis para quem trabalhamos nos outros. Na cabeça do rou estão os primazes, vobis coroados, que se divertem à nossa custa, atirando as rebatinhas dos grandes vassalos, sacos de ouro e maços de cédula, fabricados com o suor do pobre e o pelo que tosam a este povo bonacho vivo cartório voltou, enfim, ao seu habitual sossego e modorra. Acabada a feria, na saída, o tabelião, no espantoso sucesso, atirou um peteleco na venta e o Sabino e introduziu-lhe sorrateiramente na munheca um tostão de prata. Assim foram surripiadas ao Ivo, as honras e o que mais é o proveito daria a engenhosa pescaria de formigões, que tivera a fortuna de engendrar não somente para descanso de Marta e alívio seu, como para entrar nas boas graças do Tabel Leão. Também o culpado fora ele, que durante os trambolhões dos minorenses se deixara ficar de escondido atrás da cerca, no meio dos estudantes, que instigava, mas longe da porta onde ficara atado o cordel do anzol. Entretanto os minorenses, desesperados com a 152 ao ver Garatuja argonha que tinham sofrido, e abespinhados como os moribondos, quando os assanham, ardiam por tomar sua desforra do tabelião, a quem principalmente atribuíam a armadilha de que tinham sido vítimas. Bem desconfiavam eles que aí andava o dedo e a ronha do Ivo, mas dispostos até pegar-lhes uma sova a propósito, o primeiro ímpeto foi contra o Sebastião, a cujo mandado obedecer o escrevente. Ignoravam ainda a despedida do Garatuja. Na tarde daquele mesmo dia, estava o pecador do Ivo escondido no quintal em segredinhos com Marta, quando o justo Sebastião Ferreira, já de retorno, vinha pela rua da Itanda em busca da sua casa à esquina da rua do Aleixo. Fora o tabelião dar seu giro do costume e aproveitara para referir em cada porta o caso engraçado. Agora voltava deleitando-se ainda com as lembranças das gargalhadas que o tinham aplaudido e caminhava teso e compassado ao longo da cerca do prelado. Fatal imprudência. De repente sentiu o freire meter-se-lhe em as tibias. Um objeto que ele a princípio cuidou ser a própria bengala, mas não teve tempo de averiguar. Porque apesar de sua grave compose, o Garatuja 153 tura foi obrigado a ir de ventas ao chão e esborro era respeitável penca. Babalando com esforço pode erguer-se, mas sem bengala nem tricormônio. Quando outra vez esgrimiu-lhe pelas canelas a taquara que o Cláudio, com os companheiros, enfiavam pelo buraco da cerca. As ventas do tabelião de novo se ataram, e mais uma figueira foi plantada. Finalmente fulo de pó e lilis, conseguiu erguer-se o Sebastião Ferreira, mas foi para receber a mais tremenda encapelação que já sofreu a atrevido calouro no pátio de uma academia. Os minorenses saltando da cerca tinham cabido sobre ele de petelecos e chufas. O mestre Rubo?
Velho Fanha.
Dez tonto Pachoco. Ora vejam que pascas a cair pelas ruas. Se estará atriscado um. Quais são manhas do sendeiro?
Aguenta, ó pasvobis.
Olha o casquete que te esquece. Disse o Cláudio fincando-lhe Dom Murro o tricórnio na cabeça. 154 garatuja. Este traste será próprio. Acudiu outro empolpolgando a penca fogueada do tabelião.
Com certeza é postiço. Puxa do tuque logo verás. Eu cá aposto que é bebeque de alguns assaveiro e tanto espremeram as ventas do pobre homem, que afinal rompeu uma descarga de espirros, a modo de fuzilaria, e respingou de tabaco e monco os olhos e a boca dos rapazes. Diante desse fogo rolante fugiram assaltantes, tomados de nórios e perseguidos pelas galhofas de Sexpen e havia que é um ensapado a metralha narigal. Nesse momento assomou o prelado à porta da má e com sua habitual mansuetude exortou os seus famos, ordenando-lhes que se recolhessem. Pode seguir descansado, senhor tabelião, que já os acomodei. Isto de rapazes são como cachorros, que empilhando a tota aberta, bestegam por ela fora, e não a ter mão neles. O Sebastião Ferreira não se dignou ouvir. Amarrotado pela encapelação na qual entreto nunca perdera a sua gravidade, enveredou para casa, onde chegou bufando do de cansaço e de raiva. O pavio de uma cancandeia nania mais do que o magriço tatabelião acceso em ira. No entanto, Ivo, e desapercebido do que Suxi, ó garatuja 155 dera, obtinha de Marta mais um abraço, que vinha completar as duas dúzias em três dias, e animado com esse sucesso atreveu-se ainda que balbuciante a pedir uma boboquinha. Teve em resposta um muxoço, e viu desaparecer como por encanto o vulto da menina, que deitara a correr espavorida.
O garatuja 157, capítulo 21, pecado do século XX, e que não chega aos manhãs dos modernos à Rua da Misericórdia, próximo do Beco do Cotovelo, onde tinha residência, estava o ouvidor-geral doutor de Mestre Portugal, em sua recameira particular, ataifado com o despacho de processos. Era homem de boa. Fevera, nédio e socado, com uma dessas gorduras maciças e rubicundas, verdadeira polpa fradesca, da que se cria o grosso unto do refeitório, e na manga laça do habito. Cá, por fora dos conventos, também a terra produz dessa fecula substancial, quando a pachorra se mete em bombaixas ou cuecas, e deita a dormir a consciência. Foi naturalmente por esse modo que o doutor Pedro de Mestre Portugal obteve a rija carranadura que lhe realçava a compostura e dava-lhe um aspecto, se não majestoso, certamente que importante pelo volume.
Já ia homem!
158 o gagtuja sentado no telônio e sobre o estrado, esclarecido pela frouxa luz de um lâmpada de azeite de mamona, o primeiro ministro da Justiça de Errei, folhava os autos e os aviando, não sem esca papalhe algumas observações, que nada tinham com as ordenações e os provarás. Murmurava com certo som do sonete, cá está o Matias Cosme. Havemos de ver agora em que param as soberbias. Se torna a voltar a cara para não se sesbatarrecoar quando eu passar. Torna a? O vê salpicou o magistrado esta última palavra com um riso de mofa e guardou no fundo da gaveta os tais autos, passando a examinarão seguinte a rima que tinha esquerda e que a um eu transferia para a direita mesmo. Ó!
Oh. Ó! Oh!
Exclamou entre riso. Paitrono ré, ou duro. Há de levar a liçãozinha do costume para não se ter em conta de grande letrado. Cuida-e de si para si que pode ensinar aos mais, o pedante. Sem constar a ordenação, nem recorrer ao sujo canhenho, travou o nosso magistrado da pena e escreveu Dom Jacto, indeferido, tendo o cuidado de calcar a mão para fazer uma letra bem grossa, já que não podia em voz ainda mail garatuja 15 e grossa chimpar o despacho lacônico e perentuatório na bochecha do bacharel. Destas ingenuidades que tinham mustriaços e entre si, não vão fazer mal fuízo a seu respeito. Passava por um dos magistrados mais honestos, que desde a criação da Ouvidoria Geral do Rio de Janeiro haviam nela servido. Tempo, e isto basta para honrar sua memória, cessou uma balela que toda a gente repetia na cidade. Corria que certos mercadores de Diz, Sebastião, tinham-se jus ouvidores logo que estes chegavam a Atra,
e tanto faziam que o dos Yuzin iam a que tem que aceitar de préstimo alguma, com que eu fiz em um ajeito seus vlis e os de seus aderentes. Manã. Também diziam de outros, que rendidos aos encantos de alguma ninfa da carioca, trocavam a venda de Temis pela de Cupido, e lá se iam ao sabor dos afagos, as sentenças com que Venus comprava seus atávios e galas. Ninguém ousou jamais suspeitar o doutor Mustre de uma peita ou suborno. Cumpria a risca a ordenação não recebendo cartas relativas a delimandas, e levava este escrúpulo ao ponto de tratar as partes desabridamente quando procuravam. Eu tinha, pois, a consciência de ser um magistrado ou aueatude em Tejerrimo. E seguro de que não o podiam comprar, nem influir por empenho ou ameaça, no exercício de sua jurisdicção, do mais não se preocupava. Assim entendia que ele era licito sofis, maruma lei parei para nadar que não um advogado, demorar um processo para vexar a parte e obrigá-la à bajulação, inclinar-se em um ponto contra o trovertido a decisão do que favorecia seus amigos, satisfazer, enfim, todos seus caprichos e veleidades, dando-lhes afeição de opiniões. É esta a pior espécie dos maus juízes. Acastelados na sua honestidade, que nem sempre é inexpugnável, põem a justiça ao serviço de suas paixões e venetas. Quando vem o clamor, não falta quem os defenda como íngros, lançando a conta de erro, o que alis foi astucia. Seriam 8 horas da noite, quando bateram rijo à porta exterior da recamera. Surpreso de que o viessem perturbar aquela hora em seu trabalho, ergueu-se doutor Pedro de Mustre para ver quem o procurava. Com licença de vossa mercê, senhor doutor, ouvidor-geral. Disse o Batião Foferreira arremetendo pela porta adentro. Servo do senhor doutor ou ouvidor-geral. O Garatuja 161 disse da porta o licenciado João Alves de Figueiredo, já nosso conhecido. Pode entrar, senhor licenciado. Boa noite, Sebastião Ferreira. Que novidade é? Ainda revolto pela cena da encapelação. O homem não os esperou que voltasse o ouvidor a seu telônio, e foi desde a porta acompanhando com a sua queixa. Aqui me tem vossa mercê em sua presença, para querelado prelado e seus fâmules que a uma tarde me perseguiram com voltas e assuadas, chegando sua malvadeza a ponto de me maltratar rem. Gravemente o corpo em diversas parles, como vossa mercê pôde ver, sem o menor respeito, já não digo à minha pessoa, mas à justiça de el-rei, nosso senhor, de cuja sou oficial. Falou neste jeito por 30 minutos o Sebastião Ferreira, contando os pormenores da afronta que sofrera e acabou apresentando ao doutor Mustre sua querela em que requeria devassa na forma da. Adivinhou-lou o ouvidor que o requerimento era obra do licenciado e preparou-se para notar-lhe os lapsos ou descuidos, a fim de acachapar o velho advogado com a ciência que lhe dava o procento e 62 o garatuja,